Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
No Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o Luiz Guilherme Eckert, médico veterinário da Cotrizal, e atua na clínica e cirurgia na área da pecuária. O assunto de hoje que o Luiz Guilherme nos traz é sobre leptospirose na bovinocultura de leite e sua importância para a saúde pública. Luiz, muito obrigada pela presença. Bom dia.
Bom dia, Silvana. Bom dia aos nossos associados e clientes da Cotrizal. É uma satisfação novamente estar aqui trazendo conhecimento e informações.
Né? Excelente. Luiz, então, para a gente iniciar essa nossa conversa, deixar os nossos ouvintes, especialmente os nossos associados, produtores de leite, informados sobre esse tema, né? O que é a leptospirose e quais seus sinais clínicos?
Bom, a leptospirose hoje na bovinocultura ela seria uma doença reprodutiva, né? O que é essa doença reprodutiva, né? Ela causa aborto, mas ela é causada principalmente por uma bactéria do gênero Leptospira, então tem mais de 200 tipos. Na veterinária a gente fala de mais de 200 sorovares, né? Então ela vai causar doença nos animais, principalmente no terço final da gestação, aborto, pode causar também morte embrionária, repetição do cio, né? Aumento do intervalo entre partos. Então, esse vai ser o principal problema que os nossos produtores vão enfrentar quando algum animal deles está com a doença da leptospirose, né? E também pode ter a forma clínica, que seria assim na fase aguda, tipo, o animal contraiu a leptospirose, vai ter febre, apatia, diminuição do apetite, né? Hemoglobinúria, que seria a urina mais escura, presença que é um sangue, né, na urina, hemoglobinúria, e a icterícia em casos graves. Então, ela tem uma sintomatologia clínica muito parecida da tristeza parasitária bovina. Né? Então, para nós diferenciar o tratamento, é totalmente um diferente do outro, e para fazer a diferenciação somente com um exame laboratorial. Né? No exame clínico, acaba tratando para as duas doenças ao mesmo tempo, dependendo muito da casuística e dos problemas das propriedades. Né?
E assim, de uma maneira mais prática, simples até de entender para os nossos ouvintes e para os nossos produtores de leite, como a leptospirose ela afeta a produção dos rebanhos leiteiros?
Ela afeta principalmente, né? Então, diminuindo a reprodução dos rebanhos. Né? O que, que seria isso? Principalmente a doença compromete significativamente a eficiência reprodutiva, né, causando os abortos, a retenção, a diminuição do cio e tudo mais. Né, vai aumentar também o intervalo entre as lactações. Então, por exemplo, a vaca seria o normal dela dar um parto por ano. Se eu tenho uma doença reprodutiva, que seja leptospirose, então essa vaca ela vai chegar, vai fazer a gestação até o seu sexto mês. E ela vai abortar. Então, eu vou ter que fazer essa vaca ficar gestante mais 9 meses para mim conseguir ter mais um terneiro nela, uma nova lactação com potencial produtivo. Né? Como ela abortou, não vou conseguir ter. Ah, ela está repetindo muito o cio ou está tendo morte embrionária no tempo que ele não é um embrião grande. Eu vou tendo cada vez mais atraso. Então, vai diminuir minha produção de leite. Esse seria o principal problema. Né? Então, com isso, vai aumentar o custo de produção. E é uma doença assim, que se resolve fácil, né? Mas sempre tem que ter cuidado.
E como ocorre a transmissão, então, da leptospirose entre os bovinos?
Então, a transmissão é principalmente, né, por fonte de contaminação, né? Seja por urina de animais infectados ou a água, né? Solo e alimento, principalmente, né? a introdução de animais portadores no rebanho, que vai diminuir a eficiência reprodutiva. Então, eu comprei vaca de fora, eu não fiz nenhum exame, só o de trânsito, que é o da brucelose e tuberculose, mas não fiz o exame reprodutivo, por exemplo, não coletei para IBR, BVD, para leptospirose, essa vaca está positiva para leptospirose. Então, é uma vaca que eu vou tentar emprenhar ela na propriedade e ela já vai dar problema. Uhum. Né? Aí, principalmente, né, a transmissão ocorre, mas tem que cuidar muito a questão de roedores, né, que é a principal fonte de contaminação dentro das propriedades são os roedores, que são os vetores, uhum, os que transmitem a leptospirose.
Uhum. E toda essa situação, né, Luiz, além de toda a questão de doença, mas também tem a questão financeira, né, para os produtores de leite.
Isso. Então, a questão financeira eleva muito os custos, né? E um tratamento, ele é um tratamento, não é tão simples o tratamento para o animal que tem a leptospirose. Mas a cura se acontece e sempre tentar ter uma sanidade, uma biosseguridade, uhum, dentro da propriedade, né, é melhor. O que a gente sempre vem falando em todos os informativos, uhum, né? Então, o preventivo, ele custa menos que o curativo. Então, a gente sempre quer trazer informação para prevenir, uhum, as doenças, prevenir os problemas.
Com toda certeza. E, Luiz, quais as medidas que são mais eficazes, então, para prevenir a leptospirose nos bovinos?
Então, a principal medida é a vacinação, né? Uhum. Vacinação periódica do rebanho. Então, hoje existem as vacinas reprodutivas, que têm os vírus da reprodução, mas as principais cepas da leptospirose, né? Depende muito de cada propriedade, vai conforme o calendário sanitário. Cada 3 meses... cada 4 meses ou cada 6 meses. Vai conforme tiver o problema na propriedade. E também tem os reforços só de leptospirose, que daí a gente tem mais bactérias de leptospirose para dar a imunidade para esses animais. Né? O controle de roedores, principalmente, né, controle de roedores, manejo de água e de dejetos. Então, por exemplo, se tem água de fonte que eu dou, uhum, para os animais, pelo menos tentar isolar essa água de fonte, tentar sempre manter ela limpa, se ela não é protegida, proteger ela, que seria assim, colocar uma proteção, seja de tijolo, uhum, para não ter contato em outros animais. Os animais vão lá, o rato vai lá, entra dentro daquela água lá, e, sim, depois ele urina lá, e as vacas vão acabar tomando. Então, é uma fonte de infecção, né? Cuidar muito com alimentos guardados, então, em galpões que tem ração, grão, cuidar, é uma proliferação de roedores, né?
Uhum.
O diagnóstico sempre dos animais, tem um problema de reprodução nas minhas vacas, não estão emprenhando direito. Para fazer um exame laboratorial é simples e é barato, e tu sabe, você tem um problema, então vamos tratar, vamos ir atrás de alguma boa prática, né? E também sempre a biosseguridade, então, é o que a gente pensa. Então, ter todos os processos da propriedade muito bem feitos, uhum, muito cuidados, para manter uma biosseguridade do rebanho e dos produtores também.
Excelente. E agora, Luiz, eu gostaria que você explicasse por que que a leptospirose é considerada um importante problema de saúde pública.
Bom, ela é uma zoonose. O que, uhum, que seria a zoonose? A zoonose é uma doença que ela é transmitida dos animais para os humanos. Não queria dizer que se as vacas estão com leptospirose, o produtor tem que ficar com medo. Eu vou ficar contaminado, alguma coisa, vou vender as vacas. Não, não é isso aí que eu quero alertar vocês, né? É principalmente assim, ó, que é o contato com ambientes contaminados. Então, pode ser pela urina. Tem um problema de rato na propriedade. Então, dentro do galpão tem acúmulo de fezes, urinas, em cima de balcão, em cima de qualquer outro, de tábua e tudo mais. Então, tu entrou em contato com essa poeira, com esse resíduo, tu tem algum corte na mão, tu tá com a mão molhada, alguma coisa, ela pode ser mais fácil de uma bactéria entrar. Qualquer bactéria, não seja só a leptospirose, mas qualquer bactéria que cause, uhum, uma infecção, né? E tu pode tá pegando uma leptospirose. Então, tem que ter muito cuidado disso. Também agora, nesse tempo que está chovendo muito, a gente está vendo que está tendo muita enchente, tanto, uhum, nas cidades quanto no interior, cuidar. As águas de enchente também podem conter leptospirose.
Sim.
Né? Porque os roedores, eles também vão, tipo, por exemplo, está subindo a água. A tendência deles é eles procurar abrigo. Então, a água de enchente, como ela sobe, ela vai trazendo resíduo de tudo que é lado, pode estar trazendo as bactérias juntos. Então, tendo um corte profundo, alguma coisa, uma ferida na perna aberta, entrou em contato com essa água, a bactéria pode tá adentrando o organismo, causando alguma infecção, né? Um passo importante sempre é manter o ambiente limpo e organizado, né? Os depósitos de galpões para não proliferar os roedores, os ratos. Então, sempre a limpeza. A gente sempre diz assim, a limpeza é o melhor tratamento. Então, sempre manter organizado, limpo. Se tem depósito de ração, se tem depósito de grão, manter fechado. Ah, você vê que tem bastante roedores, já começa a colocar armadilhas, raticidas, né? Para tentar diminuir um pouco a população de ratos, né? Então, é muito importante também, se os produtores, é mais um alerta, como a gente fala também, falando na saúde pública, né? Entrou em contato com um galpão que tenha muito proliferação de rato, ou acabou entrando em contato com uma água de enchente, alguma coisa, nos dias após, começou a ficar mal, ter um sintoma, como se fosse um sintoma de gripe, uma febre, um cansaço no corpo, procura um posto de saúde, procura uma ajuda médica, e sempre pede para os médicos um diagnóstico ou um tratamento para a leptospirose, porque ela não é uma brincadeira. Então, tem vários relatos aí na região de produtores que acabam falecendo ou alguns ficando doentes por causa da leptospirose. Então, ela não é brincadeira. Aí, o sintoma dela é muito parecido de outras doenças, e não que os médicos não saibam fazer o diagnóstico, mas muitas vezes você passa despercebido, porque parece ser uma coisinha simples, mas às vezes é um agravamento. E quando ela já está com um problema, a pessoa já está com um problema renal, não se tem mais muito tratamento para fazer. Então, sempre que estiver se sentindo mal após essa exposição, procura uma ajuda médica aí que vai dar tudo certo.
Com certeza. Luiz, muito obrigada por mais essa participação aqui no nosso informativo Cotrizal. Hoje o Luiz trouxe, então, informações sobre leptospirose na bovinocultura de leite e a importância, né, para a saúde pública, principalmente para o nosso produtor, o nosso associado, manter o básico bem feito, né, Luiz? Os processos bem feitos, a limpeza nas suas propriedades, para prevenir. A precaução é o melhor remédio. Luiz, muito obrigada e tenha um bom dia.
Obrigado e um abraço a todos os nossos ouvintes.
Quando a gente coopera, todo mundo cresce. Na Cotrizal, o produtor conta com a consultoria técnica, tecnologia, inovação e parceria em cada etapa da produção. Assim, o grão rende mais, o leite é valorizado e os resultados aparecem no campo e na vida de quem faz acontecer. Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
Estão abertas as inscrições do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Concurso fotográfico é realizado exclusivamente para associados e familiares e que podem concorrer a 3 fotos por participante. O tema das fotos você conhece muito bem. É sobre atividade leiteira, soja, trigo, milho, canola, pomar de frutas variadas, animais, paisagens e jardins, com o tema do plantio à colheita, das pessoas à paisagem. As 12 melhores fotos farão parte do calendário Cotrizal de 2027. E os 3 primeiros lugares ainda ganham prêmios. O primeiro lugar, uma TV Smart. O segundo lugar, uma chopeira elétrica de 5 litros. E o terceiro lugar é um aparelho de jantar de 30 peças. Lembrando, então, a participação do concurso fotográfico da Cotrizal é exclusiva para associados e seus familiares, que podem inscrever até 3 fotos por participante. O concurso abriu, então, no dia 15 de maio e estará em vigor até o dia 15 de agosto, exclusivamente pelo site, que é o cotrizal.com.br. Ao acessar o site, você vai verificar o banner, a propaganda do concurso fotográfico. É só clicar neste banner que você vai ser redirecionado à página do concurso fotográfico, onde você preenche todos os seus dados e aí anexa a sua foto. 14º Concurso Fotográfico Cotrizal.
Transforme o agro em arte com o seu talento. Participe do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Registre as paisagens, histórias e emoções do campo e concorra a prêmios incríveis. De 15 de maio a 15 de agosto. Envie suas fotos na horizontal diretamente pelo site cotrizal.com.br.
No campo, na vida e no coração, nossa força vem da tradição, de pai para filho, de geração em geração. Vamos juntos com cooperação. Cuidando da terra, o sonho cresce. Com a Cotrizal, o campo agradece. Cuidando da terra, o sonho cresce. Com a Cotrizal, o campo agradece.
Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
E o informativo semanal Cotrizal fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!